Boa noite aos colegas que fazem o curso Prática Clínica. Hoje nós vamos conversar sobre a mentira. A habitação da mentira na clínica, no consultório, onde ela se localiza? Quais as diretrizes? Quais os desdobramentos? Quais as orientações em torno do tema? Bem, vamos começar da maneira mais prosaica. Se eu perguntasse aos senhores o que é uma mentira, o que é uma verdade, acho que pelos padrões sociais da nossa época, há coisas que são óbvias, que são notórias, não é? E que vocês facilmente têm acesso a essas coisas. Aquelas mentiras óbvias. Então o guarda de trânsito para você e diz que vai multar porque você estava com excesso de velocidade. Às vezes, numa bravata, o sujeito pode tentar dizer para o guarda que não era nada disso e o guarda então mostra um aparelho que mediu e fotografou o automóvel. E diz, olha, não é o seu automóvel? Você disse que estava a 70, olha aqui, ó, estava mais de 100 por hora. Salvo aqueles enganos clássicos, há o espaço da mentira óbvia, mas há também uma larga margem para dubiedades, nas quais nós temos enganos de todo tipo, e há o elemento sofisticado, sutil, as mentiras construídas com perspicácia, com métodos, com critérios profundos, mas essas três grandes vertentes não esgotam o tema, não, porque há muitas e muitas outras. No outro curso, Filósofos e a Filosofia Clínica, nós já trabalhamos este autor que se chama Sam Harris. O Sam Harris é um filósofo nos Estados Unidos e ele tem Sam Harris tem um estudo que ele fez exatamente sobre esse tema, um estudo filosófico sobre a mentira. E ao ler o texto de Sam Harris, eu fiquei bastante curioso, porque ele traz elementos que pertencem à área da clínica. Ainda que ele não seja um terapeuta da clínica, ele é um pesquisador da área filosófica, mas ele tem muitos conteúdos que nos interessam. Esse livro do Sam Harris não existe em português ainda, no nosso idioma, mas já fica inclusive a indicação para que traduzam para o português, ok? Vamos então diretamente ao texto de Sam Harris, chamado Mentira, essa obra, e vamos trabalhar os conteúdos em conversação. O Sam Harris coloca logo na abertura um elemento que talvez sirva de advertência e que coloca a maneira como ele entende este fenômeno. Ele diz assim, ó, entre os muitos paradoxos que se encerram na vida humana, talvez o mais singular e transcendental seja este. De um modo muito geral, nos comportamos de tal forma que nos vinculamos, nos asseguramos com a infelicidade. Mentir é a via direta para o caos. Bem, aí o Sam Harris conta nessa obra, logo no início, que quando ele estudava na universidade em Stanford, quando ele era um jovem estudante, ele ficou sabendo de um seminário que havia lá. Esse seminário tinha como título O Analista Ético e era conduzido por um professor que depois foi uma das grandes influências na vida do Sam Harris. Esse professor se chama Ronald Howard. E o Sam Harris era um jovem estudante de filosofia, ele ficou muito impressionado com a maneira como o Ronald conduziu o seminário. Ele disse que tudo em forma de diálogo socrático. Isso foi um dos referenciais na vida do Sam Harris. Ele recebeu um impacto tão forte que ao longo da vida dele ele nunca mais conseguiu esquecer ou agir de uma maneira diferente daquele dia, conforme o que ele aprendeu ali. Ele diz que todo seminário de ética prática tinha uma pergunta, que é assim: é mal mentir? É errado mentir? Essa era a questão que vários filósofos trabalharam ali com ele. Bem, o Sam Harris tem uma resposta para isso, ok? E a resposta dele, ele não desenvolve o livro todo, não. Ele nos dá logo no início do trabalho dele, ele já nos dá o parecer dele. Ele diz assim, ó, para nós: após aqueles estudos, acabei convencido de que mentir, ainda que seja nas questões mínimas, deteriora desnecessariamente as relações e a confiança nos demais. A partir daquele momento, notei que havia infinitas formas de sofrimento e que poderiam ser evitadas com facilidade, simplesmente se disséssemos a verdade. Bom, esse início de trabalho pode parecer bastante simples, bastante prosaico, não é um início kantiano. Poderíamos então até ter tomado Kant como uma referência aqui e deixado o tema de Sam Harris. No entanto, Sam Harris, durante o trabalho dele, vai se afastar do postulado kantiano, dos imperativos, e vai se aproximar dos nossos dias. O trabalho dele é cheio dos exemplos mais comuns. Por exemplo, no meio da obra, ele cita um caso de uma senhora que está em Nova York com a filha, vai encontrar uma amiga, queria comprar um presente e, no entanto, não houve tempo. Então ela vai até o toalete, estou num hotel muito bonito, ela pega alguns daqueles souvenirs que tem em alguns hotéis, no toalete, embrulha delicadamente num tecido que ela tinha e leva para a amiga dela como um presente, né? E chega, quando encontra a amiga, ela diz: olha, eu tive que comprar as pressas numa loja, isso para você. E a filha dela, que tinha 4, 5 anos, vê a mãe cometer um engano e diz: não, mamãe, você não comprou na loja, você pegou do banheiro do hotel. Sam Harris diz que, olha, algo que é tão, tão pequeno, parece tão insignificante, causa estragos tão grandes. Não é? Quer dizer, ela fez uma coisa que, segundo ele, a maior parte de nós, se não todos, ele universaliza, ele diz todos, fazemos essas coisas. E é uma mentira social, só que às vezes isso causa muitos estragos. Quer dizer, a amiga que viu essa a pequenina dizer tal coisa, já fica, não é? Puxa, se mente isso, certamente outras coisas também, já fica uma situação chata, uma mácula que não precisava ficar. Sam Harris diz que nós mentimos, sabe? E alguns muito até, quando não precisam, mentem por conivência, por conveniência, mentem pelo hábito, mentem para envernizar uma história, mentem para produzir uma piada, mas também mentem por outras questões morais e éticas. E ele coloca que se a maioria das pessoas soubessem o que as portas que isso aí abre, os caminhos que então se abrem a partir dessas pequenas mentiras, provavelmente procurariam evitar de toda sorte isso. Nesse livro que a gente vai estudar hoje, ele coloca desde dessas prosaicas e tão pequeninas mentiras sociais até as mentiras da psicopatia, que ele considera gravíssimas, que colocam vidas em risco imediatamente, e ele vai se posicionar durante toda a obra e nós vamos conversar tanto com esses posicionamentos quanto com a maneira como ele distribui os temas filosoficamente. Em clínica, os senhores devem ter visto muitas vezes isso. Só que considerar a mentira em clínica a partir do nosso partilhante não é propriamente um bom lugar de começo, na minha opinião. Porque, por vezes, a própria clínica já habita o terreno da mentira. E o que virá a partir dela, mesmo consistente e verdadeiro, já está dentro de uma bolsa de mentira, que pode ser a intenção com que a pessoa foi fazer a clínica. Alguns vão fazer clínica coagidos por um marido, uma esposa que diz: se você não se tratar, o casamento termina. Então, por coação, alguns vão ao consultório. E essa coação produz elementos de toxicidade que já vão permear as tentativas mais honestas, mais autênticas da própria clínica. Por vezes é assim, contaminando todo o discurso. Outras vezes não, outras vezes ocorre o contrário, e no próprio decorrer da clínica isso é desfeito e encaminhado de outra maneira. Mas muitas vezes não é nem sequer a natureza que leva a pessoa ou a própria pessoa com seus dilemas. Às vezes a mentira habita o terapeuta, seus propósitos, sua maneira de colocar determinados elementos, suas dubiedades e confusões existenciais. Às vezes é o terapeuta que está impregnado de algo que, às vezes de modo inadvertido, mas muitas vezes a serviço de propósitos. Por exemplo, nós temos, nesse país, nós vivemos uma ditadura militar em determinada ocasião. Muitos terapeutas serviram a propósitos que muito pouco têm a ver com a clínica. Serviram ideologicamente contra e a favor durante uma ditadura militar. E às vezes, nesse contra ou a favor, dentro do consultório, você faz com que aquilo que poderia ser autêntico no sentido de um encontro se coloque a perder. Mas ainda muitos outros fatores, não apenas esses que estou colocando. E dentro desses fatores todos, considerem que muitas vezes a mentira, o elemento moral da mentira, o elemento ético da mentira, por vezes é algo muito menor no espaço que habita uma clínica. Às vezes, mesmo grave o elemento da mentira na clínica, por tudo aquilo que está em andamento, por todos os fatores, ele não tem relevância, ele não tem força, ele se dilui e se perde. Claro que alguns que já indexaram isso em seu discurso e vivem e precisam da mentira como uma carapuça, como uma máscara para viver nos nossos dias, vão apreciar muito um discurso como esse e podem se pegar a isso como uma justificativa para não mudar determinadas coisas em suas vidas. Não tenho a menor dúvida sobre isso. Mas também sei que alguns, ao ouvirem isso, tomarão cuidado, procurarão encaminhar as coisas, talvez de uma outra forma. Nosso propósito aqui é o da clínica. Portanto, cada um utilize conforme seus elementos de aprendizagem, suas caminhadas, seus elementos, ok? Para o Sam Harris, não há qualquer questão a ser discutida aqui. O caminho que ele se propôs na vida dele é pela verdade. E o Sam Harris coloca nessa obra que, no momento em que ele decidiu firmemente por isso, inclusive nas menores coisas e sabendo que tropeçaria muitas vezes, ele começou a se sentir verdadeiro. Ele começou a se sentir vivo. Ele não se sentia mais sempre angustiado, ansioso, como um bandido que a qualquer momento vai ser descoberto. Aliás, ele atribui a mentira essa e outras façanhas de fazer os seres humanos reféns dessa forma. Ele diz que, para ele, a partir de então as coisas começaram a ser diferentes. E a gratidão que ele manteve por todo e mantém, ele é um jovem filósofo, ele não tem 60 anos ainda, que ele mantém por esse professor, o Ronald Howard, é muito grande, por ter, não é, entre aspas, quebrado o sono dogmático que o habitava. Vamos lá então. Na obra, ele inicia perguntando a nós o que é uma mentira. Não é? Filosoficamente, como a trajetória pela definição. Então ele diz que nem todos os atos que cometemos como enganos, eles são mentirosos. E é muito importante diferenciarmos isso. Alguns não compreendem, tomam enganos como mentira, qualquer lapso como mentira. E ele diz que há diferenciações e que precisamos cuidar dessas diferenciações. Ele diz, olhem como é que ele introduz esse tema. Ele diz, quando nos perguntam como está você, a maioria de nós diz em tom reflexivo que está bem, pois entendemos que a pergunta não é mais do que uma mera saudação e um convite para expor as nossas frustrações profissionais, os nossos problemas conjugais, o nosso estado físico, das nossas vísceras. Isso não é o lugar. Esse tipo de evasiva pode ser a forma de um engano, mas não é, de modo algum, dizermos que estamos bem. Isso não é em absoluto uma mentira. Bem, a questão aqui do âmbito da clínica, mas nós estamos vendo isso sob um outro enfoque, é que ainda que Sam Harris permita e diferencie esse verniz social como algo do cotidiano, como um protocolo, oi, como está você? Ah, estou tudo bem, ok. Para nós na clínica, nós sabemos que isso às vezes já é uma parte de uma teia, de uma grande tela já pintada, na qual isso é um dos fenômenos de aparição, não é? Que isso não é um fenômeno isolado. E às vezes é por essa visibilidade, enquanto todos os outros elementos ficam para dentro, que nós temos uma chance de aproximação. Mas ele vai colocar outros elementos. Só vamos ver acompanhar o Sam Harris. A fronteira entre mentir e se enganar pode ser difícil de compreender. De fato, nós podemos nos enganar dizendo a verdade. Por exemplo, eu poderia agora ir até a Casa Branca, me colocar diante dela, na sua cerca, pegar meu telefone e ligar para as centrais do Facebook. Alô, aqui é Sam Harris. Chamo aqui da Casa Branca. Eu queria falar com o Mark Zuckerberg. Fecha aspas. Em sentido estrito, minhas palavras seriam certas, mas a afirmação parece haver sido plantada para enganar as pessoas. Eu estaria mentindo? Mentir é confundir intencionalmente aos demais, quando esperam receber uma comunicação honesta. Vamos repetir então a definição que ele coloca? Mentir é confundir intencionalmente os demais, quando esperam receber uma comunicação honesta. Ok? Isto tira do atoleiro os magos, os jogadores de pôquer e os outros fingidores inofensivos, ao tempo em que vai iluminar uma paisagem psicológica e social, cuja forma geral é muito fácil de reconhecer. As pessoas mentem para que os outros acreditem em coisas que não são certas. Quanto mais relevante for essa crença, quer dizer, quanto mais depende do bem-estar de uma pessoa, uma interpretação correta do mundo, mais transcendental se tornará a mentira. Vamos aproximar aqui algumas questões então. Sam Harris coloca aqui: mentir é confundir intencionalmente os demais quando esperam receber uma comunicação honesta. Sua esposa senta com você e pergunta se você ainda a ama. O que seria uma resposta? Você pode colocar para ela: vamos supor que você não a ame mais. Esse não amar mais é o termo adequado, é um sentimento que foi produzido pela pergunta. Você sabe gerenciar os termos a partir da questão colocada? Às vezes você vai colocar da maneira mais honesta possível e vai dizer, eu acho que amo você, mas eu não sei, eu sinto tantas coisas. E isso não corresponde à verdade. Seria, então, nesse caso, um engano. Só que, disso que acontece aqui, ela se magoa, ela diz coisas que machucam você, e então, ao responder novamente, mesmo querendo ser fidedigno, correto, a mágoa com a verdade, com outras misturas, fazem com que você coloque uma informação que naquele momento não é mais verdadeira. No calor dos eventos, você não sabe mais separar as coisas. Essa mentira que se produziu, por conta dos eventos, por conta do calor da discussão, por conta de mágoas, coisas antigas que se misturam com coisas atuais, é computado ainda no terreno da mentira, essa mesma régua, mentira, confundir intencionalmente os demais quando esperam receber uma comunicação honesta. Esta mesma régua que Sam Harris usou é possível ser colocada ali e você vai separar direitinho o que é mentira, do que é um engano, do que é a verdade? Isso é possível sempre ser feito? Vejam, este é um dos dilemas que temos aqui nesta conversação. Sem falar que há áreas em nossas vidas que, independente desse calor de eventos, quando questionados, é provável que nós não saibamos se estamos dizendo uma verdade, uma mentira, um desejo, uma remissão. Há muitos espaços em nossas vidas para essas coisas. Mas Sam Harris está preocupado com os espaços nos quais podemos delimitar claramente isso. E para ele, nesta obra ele diz, se queremos um mundo melhor, se queremos uma sociedade melhor do que temos hoje, precisamos enfrentar esse problema sim. E nos espaços em que é possível delimitar e separar as coisas, precisamos agora lutar por isso. E afastar tanto quanto possível for a mentira das nossas vidas. Assim esse filósofo pensa. Vamos adiante, daqui a pouco faremos uma parada para que os senhores possam colocar considerações, reflexões, dúvidas sobre o que estamos trabalhando até aqui. Falar sinceramente é representar com exatidão nossas próprias crenças. Mas isso não oferece nenhuma garantia de que nossas crenças sobre o mundo sejam verdadeiras. A veracidade tampouco requer que contemos toda a verdade, pois transmitir todos os detalhes de um determinado assunto não é quase nunca útil ou sequer possível, fora as margens que ocupam as ambiguidades. A medida da veracidade é a intenção de comunicar com honestidade. Vamos repetir essa parte, então? Veja, ele assume esses problemas todos que estamos falando, então ele coloca. A medida da veracidade é a intenção de comunicar com honestidade. Bem, então você está no calor de uma discussão com um amigo, com uma amiga sua. E no calor dessa discussão, você diz algo. No fundo de você, você teve a intenção mais profunda, coerente, de falar, de comunicar a honestidade que havia em você. E, no entanto, o que você falou era uma mentira. Então, como fica? Vale a sua intenção nesse caso? Para Sam Harris, vale a sua intenção. E essa intenção vai fazer com que provavelmente você corrija a mentira que foi dita. Estamos no terreno da mais pura racionalidade, como os senhores estão percebendo. Bem, o Sam Harris diz que algumas pessoas elas sabem burlar com sutileza as coisas, ok? E algumas comportam estratagemas muito elaborados, como, por exemplo, a falsificação de documentos. Outros consistem em meros eufemismos ou silêncios táticos. Mas de onde nasce toda mentira é daquela situação em que cremos que uma coisa é assim e pretendemos então transmitir outra. Então, o Sam Harris nos leva à raiz do que ele considera. Você sabe qual é a verdade. E, no entanto, ao transmitir, você não vai na raiz dessa verdade, você vai para outro lugar. Eis aonde ele chega no elemento básico, basilar desses elementos. Ele prossegue dizendo o seguinte: como é natural, o mentiroso só imagina que não causa nenhum dano com suas mentiras, que elas passam desapercebidas, mas ele está enganado. Quase nunca as pessoas vão compartilhar essa opinião. Como você se sentiria traído no papel da outra pessoa? Ou seja, para Sam Harris, aquele que está mentindo não sabe o dano que está causando. Ele tem vários mecanismos para poder executar isso. Agora, se ele, mesmo que essa mentira obtenha os princípios para os quais ela se destinava, se ele estivesse no lugar da outra pessoa, segundo Sam Harris, dificilmente ele aceitaria aquilo que ele mesmo está promovendo. Muito diferente de você, por exemplo, fazer um gesto de carinho, proferir uma palavra de apoio. Provavelmente, no lugar da outra pessoa, você gostaria também de receber isso. No caso da mentira, não. O que é mais um testemunho a respeito dela. Mas vamos adiante. Ele coloca muitas citações da vida dele, inclusive um dado pessoal que eu anotei aqui mais ali, páginas adiante, no qual ele se expõe, com grande, sinceridade, ok? Ele conta, por exemplo, entre os episódios pessoais da vida dele, que o Sam Harris foi um estudante brilhante na trajetória dele, teve a oportunidade de estudar com grandes filósofos, e ele conta que, certa ocasião, convidaram: olha, você vai fazer tal conferência aqui. E ele ficou aterrorizado com aquilo. Então ele mentiu. Disse: não, convida um fulano lá, que é mais capacitado e tal. No fundo, ele tava, era com medo. E ele não soube dizer isso para quem o convidou. E hoje, pelo que ele conta na obra, o que ele acha que ele deveria fazer é dizer: olha, me perdoa, eu tenho medo, eu não domino esse assunto. E não vou me expor assim, não. Entrego isso para outra pessoa. Pronto. Isso ele acha que é o que ele deveria ter feito, que é o que liberta, é o que dá força, é o que coloca a pessoa de novo na vida, não na simulação da vida, segundo as palavras do Sam Harris. Agora imaginem no consultório, quando atendemos pessoas que colocaram várias máscaras, às vezes uma máscara sobre a outra, por uma mesma condição. Você mal consegue tocar o tecido nervoso da pessoa, o sistema nervoso dela está. Há tantas camadas embaixo dessas carapuças, dessas coisas todas, dessas máscaras, que você mal consegue saber de fato quem fala o que nessa pessoa. Num caso assim, nós estamos tratando o quê? Sintomas? O que nós vamos resolver atendendo a esses sintomas, se novos surgirão de outros lugares? Para esse filósofo, o intuito dele ao nos mostrar isso é que a chance de melhorarmos um ser humano, uma sociedade, é darmos a essa criatura a chance de ela se expressar na verdade que a habita. E o problema é que, vocês sabem, vocês trabalham no consultório, às vezes uma pessoa chega no consultório, ela já está tão contaminada de tantas coisas, que o que ela fala, ela imagina que é a verdade dela. E já é a dor falando, já é a medicação falando, já é a consequência, A verdade, de fato, está em muitos lugares além disso e esquecida. E a nossa tarefa, fazer essa, pegar a peneira, ir lá para o igarapé e com muita paciência e calma, e sabe-se lá se vamos conseguir alguma coisa, quando o elemento for chegar à verdade, fazer um trabalho imenso de tirar essa pesada maquiagem que agora habita o rosto dessa pessoa. Supondo que a maquiagem seja mentira, às vezes a maquiagem é a verdade. Até isso temos que cuidar. Bem, o Sam Harris, no entanto, sabe dimensionar a intensidade, a gravidade dessas coisas todas. O intuito do livro dele não é exasperar o estudioso de filosofia. Ele coloca, poucos de nós são assassinos, são ladrões, mas todos temos sido mentirosos. Muitos de nós são incapazes de dormir com tranquilidade na cama à noite, não é? Sem ter contado uma série de mentiras ao longo do dia. Então o Sam Harris vai recorrer aos trabalhos estatísticos dos departamentos de psicologia dos Estados Unidos, que fazem pesquisas de toda a ordem, vocês sabem, estão muito avançados nessas pesquisas todas. Ele traz dados que para nós, filósofos clínicos, funcionam muito mais como uma ilustração do que propriamente uma descrição do ser humano. Mas estamos conversando com um colega filósofo que não trabalha na clínica, portanto, isso para nós é relevante, nos dá a chance de conversarmos, de trocarmos dados, ideias com colegas de outras áreas, não é? Ele diz assim, ó, num dos dados que ele cita, ele fala que um em cada dez comunicação que a gente tem dentro do casamento é mentirosa, no mínimo. Olha, em alguns casos eu fiquei pensando ao ler a obra, que alguns casos que eu conheço é 9 em cada 10, mas... E que, curioso, às vezes o casamento funciona perfeitamente, mesmo que 9 em cada 10 seja assim, afetado, seja... Não é? Porque isso ocupa uma área dentro do matrimônio que não pesa, não diz respeito a nada. Às vezes a esposa vai a um jantar com o marido, ele conta galhofas imensas, prodígios que só na imaginação dele se realizaram e tudo, e nem se dá conta que a esposa está ali ouvindo aquela baboseira toda, aquelas histórias sem pé, sem cabeça, sem direção nenhuma, não é? Ele já nem se importa. Ou então, sei lá, coisificou a esposa, não sei lá o que essa esposa é para ele, não é? E ela, por sua vez, já não presta mais atenção a isso. No âmbito do consultório, por vezes uma esposa dessa nos conta, olha, doutor, ele é um bom marido, ele é um bom pai para os meus filhos, não é? E aí ela conta os horrores de onde ela veio com os filhos e coisa, com os irmãos, gente jogada para os lados, aqueles horrores familiares de um país problemático como o nosso, não é? Esse aí pelo menos não bate nela, não se embebeda, coloca o pão na mesa direitinho, está tudo bem. Ele é um mentiroso, isso para ela não significa nada. Ah, o senhor sabe, ele é um vendedor, ele precisa se exercitar, então ele tem que mentir essas coisas. E às vezes o terapeuta vai lá, pega o seu manual de verdades máximas, prontas e axiomas, então retorna com o seu ar de sábio e diz para ela, se a senhora também não está mentindo para a senhora também não está se enganando. De onde ele tirou um fundamento desse, só Deus sabe, não é? Porque pode estar achando que está consertando algo, está quebrando tudo o que é de mais precioso e maior na vida dessa mulher. Há que se ter cuidado, ok, pessoal? Na área da clínica, certas máximas filosóficas que podem funcionar muito bem em outros lugares, como quadro de sala de aula, ou a retórica de um botequim, ou mesmo uma sala de aula, numa discussão filosófica. Vocês sabem, na clínica, muitos desses elementos são diferentes. E precisamos estar atentos. Não se trata de defender a mentira, claro que não, não é? E muito menos de atacá-la. Se trata de cuidarmos os pressupostos em torno dela, isso sim. 38% dos encontros entre estudantes universitários contém mentiras, segundo Sam Harris. Olha, isso é muito, não é? Ah, sem obstáculo, os investigadores, os pesquisadores descobriram que os mentirosos consideram que suas intenções fraudulentas são menos agradáveis do que as verdadeiras. As pesquisas indicam que todas as modalidades de mentira, incluindo as mentiras piedosas, que se contam para não fazer sofrer os demais, estão associadas com relações da pior qualidade. A honestidade é um presente que brindamos aos demais. Também é uma fonte de poder e um regenerador e um gerador da simplicidade. Saber que teremos o intento de dizer a verdade, qualquer que seja as circunstâncias, nos deixa pouco espaço para nos prepararmos para outras coisas. Podemos limitar a ser nós mesmos quando dizemos a verdade. Sinceramente, nós queremos que os outros tenham a informação que nós temos e que talvez queiramos ter se porventura tivermos em sua situação. Mas sentir-se confortável com essa forma de estar no mundo pode requerer certa prática. Cancelar planos, declinar de convites, criticar a obra de terceiros, etc. Sendo honestos sempre com o que pensamos e sentimos. Fazemos também isso significa levantar um empenho ante a nossa vida, pois o compromisso para dizer a verdade exige que prestemos atenção ao que é a verdade em cada momento e que tipo de pessoa nós somos. Pode ser que descobramos, que venhamos a descobrir com isso, que determinadas relações não podem se manter pela honestidade. E pode-se obrigar a aflorar à superfície determinados problemas reais da nossa vida. Bem, de fato, Sam Harris coloca que se você começar a falar a verdade, isso ocasionará uma série de descobertas. Algumas pessoas e relações não poderão continuar nas nossas vidas. Elas irão embora. Irão magoadas às vezes, irão querendo revanche, irão querendo de várias maneiras. Ok? Façam um teste se quiserem ver se o Sam Harris se aproxima da verdade. Você chega para um amigo seu e diz: Fulano, olha, eu sou seu amigo. E aqui você estava cantando todo o tempo nessa festa, aquela senhora lá. Ele disse: Ah, isso é uma festa, que mal tem. Tá todo mundo tomando seus drinks, não tem nada demais. É um flerte bobo. Pois é, para você é um flerte bobo. Só que eu sou seu amigo, sou marido e sou amigo da sua esposa. Como é que eu vou agora no jantar na sua casa, sentar na frente da sua esposa, ouvindo aquelas piadas calhordas que você conta? Me diga como eu faço uma coisa dessa. E seu amigo diz: Você é um puritano. Você é quase um sacerdote. Eu não tinha percebido isso. E se afasta magoado, você vira motivo de piada, de chacota e outras coisas mais. E perdeu uma amizade que, para você, mesmo com todas as coisas, era uma amizade importante. Sam Harris diz que essas coisas irão acontecer, ok? É um dos preços de se dizer a verdade. E ele diz que ainda assim é preferível isso à mentira. A mentira não está sozinha, segundo Sam Harris. Ela tem uma série de consequências, uma série de impressões e desdobramentos não é? E que quanto antes nós aprendemos a lidar com isso, desde crianças, se possível, isso é melhor para as nossas vidas. Teremos uma sociedade mais sincera, uma chance diante de um mundo que... E ele coloca aqui a mentira na política, a mentira em vários... Ele tem vários capítulos, como isso que ele colocou, a mentira piedosa. Vamos ver como ele vai enfrentar esses problemas. Antes disso, vou desligar aqui o gravador para que vocês possam colocar dúvidas, considerações, questões sobre isso que vimos até aqui. Bem, após essa longa consideração de colega, vamos ver alguns elementos aqui. Olhem, no espaço da clínica, a questão da mentira, mesmo a mentira que socialmente, pelos nossos padrões de época, é tida como sórdida, como muito baixa, vil, mesmo isso há que se ter cuidado, não só na identificação, como no encaminhamento da questão. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Vamos supor, um sujeito que cometeu muitas atrocidades. Um dia, através das mentiras mais disparatadas e absurdas, ele convence uma jovem das intenções dele, do amor dele e tal. Eles acabam ficando juntos, casando. Aí vem filhos, ele trabalha lá com o pai da garota, na fábrica que o pai tem, rouba um monte. Faz um monte de sai com outras mulheres e tal e tudo. Mas, com a estruturação da vida que ele tem com essa mulher, aos poucos, há um recuo de todos esses elementos. E quando, por fim, ele vem ao consultório por outras questões, ele vem se queixando de que à noite tem ataques inexplicáveis de pânico, de medos muito intensos ou coisas assim, aparentemente uma coisa nada tem a ver com a outra, você começa a trabalhar e por caminhos indiretos você, e com outros nomes às vezes, chega próximo a esse fenômeno que eu descrevi com essas letras. Muito bem. Por vezes, e já no adiantado das coisas, você então, às vezes, esquecido do que é filosofia clínica, resolve, entre aspas, desmascarar esse sujeito. Tirar essa roupagem de grande mentira, de propósitos espúrios, e então que ele se possa ver no espelho com toda a pujança que isso tem. Só que, veja, você ao considerar essas coisas, será que considerou que foi por conta de todas essas mentiras desvairadas, algumas muito graves, que ele pôde estruturar uma família, ter seus filhos, sua casa, ter um mínimo de dignidade num mundo que, se fôssemos botar numa gangorra, não mentiu menos para ele? Tomem, por exemplo, uma sociedade como a nossa. A sociedade, olhem como tem a nossa política econômica, o nosso país, as coisas que se passam. Quer dizer, um cidadão ali na rua que vem ao consultório cheio de mentiras, será que essa macroestrutura mentiu menos para ele do que ele está mentindo? Claro, se fizéssemos essa medida de balança, o que nem sempre é por aí. Muitas vezes as coisas são medidas e consideradas de outras formas. Estou fazendo isso apenas numa analogia, para que vocês considerem que esse quadro clínico grave se insere em outros que às vezes são muito mais graves. Isso às vezes é apenas uma sequela de uma mentira muito maior, uma mentira às vezes social, uma mentira de época, uma mentira que fez dessa pessoa às vezes bucha de canhão. E esse sujeito, tentando se salvar e sem compreender direito as coisas, numa versão de espelho, devolve à sociedade o que ela produziu primeiro nele. Então teremos que ver nesse caso a sociedade. Em outros casos não será assim. Teremos que ver o indivíduo. Em outros casos ainda será de uma terceira e quarta maneira. Ou seja, quando se depararem com o fenômeno da mentira, a recomendação que eu passo é prudência. Vamos ver do que estamos falando, do que estamos tratando. Não é? Essa questão que foi colocada, um partilhante pode mentir deliberada e propositadamente na clínica, e ainda assim o terapeuta, o filósofo clínico jamais se dá conta? Pode, eventualmente pode, colocado dessa maneira, sim. Mas de outras maneiras e por outras palavras, esse filósofo provavelmente chegará a esse fenômeno por outros caminhos, não necessariamente com essas letras que descrevi aqui, não é? E vocês têm influência nisso, conhecem? Mas acho que boa parte disso que falamos agora será melhor colocado com o desdobramento do que Sam Harris nos propõe. Ele diz assim, ó, as transgressões éticas são divididas em duas categorias. As coisas más que fazemos e as coisas boas que não fazemos. Vejam, transgressões éticas, então, ele divide em duas maneiras, grosso modo. Primeiro, as coisas más que nós fazemos, não é? Os atos, e as coisas boas que não fazemos. Por exemplo, as omissões. Não é? E ele diz que a nossa tendência é julgar as primeiras com uma dureza muito maior. Ou seja, não é uma omissão, mas as coisas más, os atos maus que fazemos. Isso socialmente costuma ter um peso muito maior. Bem, aí ele coloca assim, ó, uma coisa é mentir sobre a nossa idade, nosso estado civil, a nossa profissão, etc. Outra coisa distinta é não corrigir impressões falsas quando elas se produzem. De vez em quando, por exemplo, me chamam de neurologista, coisa que eu não sou, e no lugar de como, em lugar de neurocientista, que é aquilo que eu sou. Bom, aí ele conta muitos casos sobre isso aí. Quando eu li, eu me lembrei que, nossa, esses anos todos, teve uma revista, uma vez que eu dei uma entrevista e saiu lá, o urologista Lúcio Pachter. Aí um dos colegas me trouxe, professor, eu não sabia que o senhor era urologista. Eu disse, nem eu, deixa eu ver isso aqui. Urologista formado na Holanda, olha que coisa. E assim como Sam Harris, há muito tempo eu já deixei de desmentir o que eu sou e o que eu não sou, não vale a pena. Seria uma briga todo o tempo, não é? E ele coloca isso também, olha o que ele coloca sobre isso. Ele diz que, ele explica que ele não é nada disso e diz, eu não sou doutor em medicina e não tenho a menor experiência em clínica. Jamais me ocorreria afirmar em qualquer lugar que eu sou um neurologista. Mas tampouco considero que seja da minha responsabilidade ética sair pelo mundo corrigindo cada caso de confusão que se pode produzir em torno desse aspecto. E aí ele coloca, né, as brincadeiras em torno disso que ele já fez e tudo, que ele acha engraçado que digam que ele tem uma formação que ele não possui. Mais adiante, então, ele coloca, ao analisar o fenômeno da mentira, me concentro nas mentiras mais graves. Mentir da forma mais clara, com as máximas consequências. Não obstante, a maioria do que estou colocando aqui é relevante para as mentiras por omissão e para os enganos em geral. Também me ocupo das mentiras piedosas. Ele fala das mentiras piedosas. Aquela, ele cita o caso, a esposa compra o vestido e ela está gordinha e ela coloca e pergunta para o marido se ela fica bem no vestido. Eu, o Sam Harris, acho que a maioria vai dizer que sim, que está, que o vestido ficou uma graça. E é mentira. É mentira. Que talvez se dissesse para a esposa, olha, você está fora de forma. Eu teria que fazer umas caminhadas, uma dieta, né? Não ficou muito bom, não. Para Sam Harris, coisas assim causariam mágoa, causariam tristeza, mas isso seria melhor do que a mentira. Assim ele coloca. Páginas e páginas adiante, ele nos pergunta, pode haver mal nas mentiras autenticamente piedosas? E ele nos responde dizendo, em primeiro lugar e antes de tudo, isso segue sendo uma mentira. E ainda que imaginemos que contamos determinadas mentiras por compaixão para com os demais, raras vezes isso resultará. Raras vezes nós podemos dimensionar o prejuízo que estamos causando. Ao mentir, estamos negando aos nossos amigos o acesso à realidade. Ou seja, estamos, na opinião dele, tomando um ar de juízes, não é? Com bastante frequência, mentir supõe quebrar a liberdade de quem, das pessoas com quem nos importamos. E aí ele dá o exemplo da esposa que compra e diz: estou gorda nesse vestido. E o marido, é a citação literal dele aqui. Ele fala que responder honestamente a essas coisas não seria mentir. Bom, ele diz, mas esse é um caso fronteiriço por uma razão. Ele se cristaliza naquilo que nós temos como tentador nas mentiras piedosas. Ele fala que nós precisamos nos comprometer com a verdade, porque essas mentiras piedosas causam alienação e nos dão um poder que nós não temos para com os outros. Bem, eu fiquei me perguntando várias questões. Nós somos filósofos clínicos, trabalhamos no consultório. Se meu filho, que tem 9 anos, chega e me diz: papai, esse exame diz que eu vou morrer, e o exame trata de uma leucemia aguda. Segundo os médicos, essa criança terá 45 dias de vida e, quando muito, o que devo dizer ao meu filho? Uma mentira piedosa? Se eu digo para ele: olha, meu filho, a medicina não tem a palavra final. Ela nos dá um parecer. Muitas pessoas que já receberam que vão morrer não morrem. Mas ao dizer isso, adotando o critério de Sam Harris, se no fundo de mim eu acredito de fato nisso, nessa intenção, e a comunico ao meu filho, não estou mentindo para ele. Mas no âmbito da clínica, essa interseção pede para que o outro também participe. Será que o outro tem condições de entender o que eu estou dizendo? Então, dizer a verdade vai obedecer apenas os meus valores e critérios e o outro que participa disso comigo? E se essa verdade é tão brutal para o outro, é tão terrível para o outro, que não será um parecer, mas uma sentença? E não porque ele não é honesto, tal, é porque ele não tem condições de entender isso. Então, essa verdade que estou levando para o meu filho mente para ele do ponto de vista da existência, porque retira dele a possibilidade de uma luta, já que, pela maneira como eu apresentei isso a ele, segundo os meus parâmetros de verdade, me importando comigo, não contemplou em nada a estrutura de pensamento dele, o mundo dele. Ora, mas que verdade então é essa? E se vamos tratar de uma interseção de EPs, pai e filho, será que ainda assim teremos um âmbito no qual isso que Sam Harris coloca como verdade pessoal de uma pessoa para com ela alcançará o espaço de interseção? E considerem quando há mais pessoas, três, quatro. Bem, ele diz, mas imaginemos que dizer a verdade representa ainda maiores dificuldades. A nossa amiga parece gorda com esse vestido e com qualquer vestido, porque ela está simplesmente gorda. E suponhamos também que tem 35 anos, que é solteira e sabemos que esse é o momento seu de maior desejo em sua vida de se casar e de formar uma família. Acreditamos que há muitos homens. E agradaria a ele sair com ela, com o peso que atualmente tem. E, desejando ainda dar margem ao assunto do matrimônio, estamos seguros de que estaria mais feliz e mais saudável e se sentiria melhor consigo mesma se fosse, estivesse em linha. Uma mentira piedosa, dita com claridade, é uma negação de todos os fatos. Há muitas circunstâncias na vida em que o falso apoio pode custar muito caro aos demais. O intuito de Sam Harris não é o intuito da clínica, como ele mesmo colocou, não é? Ele não é neurologista, ele não é um médico e não tem nada a ver com a atividade clínica. Mas nós, filósofos clínicos, temos. Temos. E quando vamos trabalhar a questão da verdade, vamos supor que estamos diante da iminência de dizer para uma pessoa a verdade. Um médico, seu amigo, entrega os exames e diz para você: olha, você é o filósofo clínico aqui no hospital. Pois então, aqui estão os exames dessa pessoa, diga você a ela, que o quadro clínico dela é irreversível do ponto de vista da medicina dos homens, que nós não temos mais o que fazer e que pela medicina ela vai durar apenas algumas semanas. Diga você a ela. Nesse caso, o filósofo clínico sabe que ele vai precisar trabalhar a partir da historicidade da pessoa, desde como isso será dito, o momento em que isso será dito, a forma, uma série de outros fatores. E ainda assim, essa pessoa, ao receber tudo isso da maneira mais verdadeira, pode apontar para nós e dizer: vocês mentiram para mim. E você vai dizer: ninguém mentiu para você. O que nós estamos fazendo é a mais legítima e pura verdade. Estamos tratando você com o que há, com o que entendemos ser o melhor preceito moral, ético, de lhe dar o retorno desta situação que entendemos como grave. E a pessoa vai nos dizer: isso tudo é uma mentira. Quem disse que é o senhor, seu filósofo, que tem que vir falar comigo? Cadê o meu médico que fez todos os meus exames? O senhor por acaso é médico? O senhor é um filósofo, um médico que fez os meus exames e a quem eu confiei a guarda dos meus exames? Então manda o senhor conversar comigo? Isso é a verdade para os senhores? E este é apenas um dos dilemas. Claro que aqui Sam Harris vai deslocar isso para o mal-entendido, quer dizer, houve um problema de outra ordem. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que, mesmo com toda a sinceridade e integridade do discurso, a mentira não é exorcizada. Talvez um postulado melhor fosse compreendermos para além do que é verdade e mentira, no sentido de sabermos que muitos amálgamas que contemplarão várias coisas não poderão mais ser classificados como uma verdade ou como uma mentira, mas como um ato de outra ordem. Muitas vezes você, ao expressar o seu amor por alguém, por exemplo, expressará de uma forma que o que está envolvido ali possui um bojo de mentira, um bojo de verdade, um bojo de outras coisas. Mas, como disse no início da aula, eu não tenho a menor dúvida que muitas pessoas vão usar um discurso como esse para aí sim exercitar a mentira naquilo que ela tem de pior nos nossos dias. Desde matar, roubar, trair, que aí sim estamos no palco das obviedades. E aí estamos lidando com uma outra coisa, ok? Com elementos de caráter, com elementos de formação pessoal e outras coisas graves que existem, existem. Não é pelo fato de estarmos trabalhando esse problema em algumas das complexidades dele que ignoramos também certas obviedades notórias que vocês conhecem bem. Se dizer a verdade resulta como algo doloroso, somente havendo outras verdades complementares que não são tão dolorosas de se dizer, é também assim que nos podemos comunicar e traduzir a profundidade da amizade. As mentiras não são, ao mentirmos, não só estamos negando uma ajuda nós estamos negando informação valiosa e estamos encaminhando fatos futuros de decepção. Mas a tentação de mentir em semelhantes circunstâncias pode resultar como algo invencível. Quando nos atrevemos a mentir em benefício dos demais, estamos decididos que os outros, que somos melhores que os outros. Julgamos os valores quando devemos compreender isso sobre as suas próprias vidas. E aí ele coloca as exceções, não é? Para Susan Harris, ele diz: a menos que alguém seja um suicida ou algo parecido, decidir quando se pode saber sobre si mesmo parece o cume da arrogância. Qual atitude poderia ser mais irresponsável, não é, para com aqueles com quem nos importamos do que mentir? Então ele coloca com grande clareza que, fora os casos de exceção, nós não podemos de fato avançar e achar que podemos mentir para as pessoas. Traduzam isso e ampliem o leque para outros dados de semiose. Por exemplo, a bebida muitas vezes é uma mentira. E a pessoa sabe que ao beber mente para ela, mente para o mundo, mente para a própria bebida e para a relação que ela tem com este veículo. No entanto, às vezes, passado o drama existencial, isso até coloquei numa palestra, não é? Que certa ocasião uma pessoa que atendi me disse: olha, foi graças ao alcoolismo que eu pude ultrapassar a pior fase da minha vida, mentindo, sendo mentido, mas foi a maneira. Se não tivesse, eu não teria ultrapassado. Não estaria aqui para me tratar com o senhor. Quer dizer, essa mentira, esse mal, quando houve, foi a ponte que a pessoa precisou para poder suportar ir além. Foi o melhor que ela pôde naquele momento, foi lidar via mentira com o mundo, com as coisas. Então, vejam a complexidade que temos. Seria então, nesse aspecto, a mentira algo a ser indicado? Mas se colocarmos algo dessa forma, olhem o leque de problemas agora que temos diante de nós. E se não colocarmos, como encaminhar então essa outra questão? É a base categorial, com seus valores e elementos de ética, que decidirão isso? Vejam pela própria vida que nós temos, nas nossas casas, nas nossas famílias, com os nossos amigos. Por acaso já não fizemos isso que Sam Harris fala das mentiras piedosas? Por acaso, por ciúme, por inveja, já não fizeram certas mentiras, sabendo o que estavam fazendo, mas que colocaram na balança enorme de tantas coisas, isso pareceu tão pequeno, tão irrelevante? E, no entanto, Sam Harris diz: eis o problema. Eis o problema. Esses pequenos itens que você acha que não são problemáticos, são muito problemáticos. Abrem espaço para todo tipo de outras denominações e manifestações. Assim pensa esse filósofo. Várias páginas adiante, o Sam Harris nos dá um exemplo da própria vida dele. Vamos acompanhar o que ele diz. Em minha própria família, minha avó materna morreu de câncer quando minha mãe tinha 16 anos. Estava padecendo de um melanoma com metástase e havia quase um ano. Mas o médico, que sabia disso, disse que ela tinha artrite. Seu esposo, meu avô, conhecia o diagnóstico real, mas também decidiu manter o engano. Quando o estado de saúde de minha avó se deteriorou e por fim ela foi hospitalizada, ele confessou a uma enfermeira que sabia que ela estava morrendo. Sem obstáculo, ela imaginava que o seu estado era guardado e era um segredo do resto de toda a família. Ela achava, inclusive, que seu marido não soubesse disso. Nem é necessário dizer que minha mãe e seu irmão menor viveram na ignorância mais absoluta sobre isso. Segundo sua experiência, sua mãe entrou naquele hospital para tratar de uma artrite e, no entanto, nunca mais voltou para casa. E então Sam Harris nos diz: quando fingimos não conhecer a verdade, também devemos fingir não atuar motivados por ela. Isto pode nos obrigar a tomar decisões que não adotaríamos em outras circunstâncias. Ou seja, não é apenas o caráter moral, ele chama para a questão ética. Quer dizer, nós, se você vai ter um caminho por critérios, por métodos, mas precisava da verdade para se orientar e no meio entrou a mentira, você pode até achar que ainda está agindo com a verdade, mas o que já se quebrou ali pelo caminho? Claro que isso, na clínica, vocês sabem, obedece a outras pautas e contextos. Para ele é assim que funcionou, essa é a experiência dele. E claro que acolhemos, respeitamos e procuramos entender. Mas sabemos que há muitos outros elementos. Não é? Há muitos outros elementos que nós precisamos considerar. Ele fala de uma história que aconteceu com as amigas dele sobre confiança dentro desse elemento da mentira piedosa. E ele diz que isso constitui um grave problema. Eu vou passar várias páginas adiante. E quando estamos lidando com segredos? Segredos têm a ver com mentira? Ah, você vai a uma festa, alguém. Nessa festa, você sabe, um amigo seu confidenciou a você que ele traiu a esposa, mas ele pede a você: por favor, isso é um segredo, nunca conte a ninguém. No entanto, naquela mesma festa, um pouco adiante, quando ele sai, vai buscar algumas coisas, uns alimentos, essa esposa pega você pelo braço, leva você até a varanda, olha bem para você e diz: eu sei que você sabe a verdade. E você não pode mentir para mim, porque você é meu amigo também. Me diga, ele me traiu? Eu vivo uma mentira no meu casamento? E agora? Se por um lado, seu amigo lhe confidenciou um segredo, como agir? Onde está agora a verdade ou a mentira? De qual lado? Como fazer com uma situação dessas? Sam Harris coloca elementos importantes. Ele diz assim, ó: um compromisso com a honestidade não precisa necessariamente que revelemos fatos sobre nós mesmos que preferiríamos manter em nossa intimidade. Se alguém nos pergunta quanto dinheiro temos em nossa conta corrente, nós não temos nenhuma obrigação ética de dizer à pessoa. Uma maneira de dizer a verdade poderia ser contestando: prefiro não dizer. É preciso apreciar e considerar que muitos segredos, sobretudo aqueles que nos pedem que guardemos, podem situar-nos em uma posição em que não nos vemos obrigados a eleger entre a mentira e revelar informações que foram privilegiadas. Aceitar manter um segredo é assumir uma carga. Como mínimo, devemos recordar aquilo de que se supõe que vamos falar. Pode resultar daqui uma difícil consequência em tentativas de enganos desmedidas. A menos que o trabalho nos exija manter segredos, como fazem de maneiras habituais os médicos, os advogados, os psicólogos e demais profissionais de confiança, parece melhor evitar. Ou seja, segundo Sam Harris, se um amigo vai chegar a você e vai dizer: eu vou te contar um segredo e te peço para que você o guarde, confio em você, é mais interessante então perguntar a esse amigo, talvez, olha, esse segredo que você vai me contar, vai me transformar em refém? Porque se vai me transformar em refém, não me conte, ok? Não me coloque numa situação em que eu esteja no mesmo dilema em que talvez você esteja. Mas será que temos tempo para isso? Temos cultura, temos informação, educação para isso? Ou na tentativa de acolher um amigo fraterno, nós dizemos, claro, sou seu amigo, pode ficar tranquilo, vou guardar o seu segredo. E às vezes é algo terrível, tremendo. Uma situação familiar que nos diz respeito, estamos inseridos naquilo ali. Em filosofia clínica, volta e meia um estudante me pergunta, posso atender a esposa do meu irmão? Então eu coloco certas questões éticas. Eu digo, bom, se a esposa do teu irmão disser assim, o filho caçula, aquele que ele mais ama, não é filho dele. E você está no sigilo do consultório. Você pode não abrir os lábios, não proferir palavras, mas seu rosto, seu coração, seu sistema nervoso, sua pele, não trairá o segredo que agora você tenta guardar por ser um profissional e obedecer critérios éticos? Será que a vida é tão cartesiana e tão exata que nós sabemos dimensionar essas coisas com tamanha precisão? Talvez sua racionalidade, seus lábios silenciem, mas seu rosto, seus olhos que vão chorar e outras coisas falem, sua somatização e outras coisas. São situações que são. Não tô, vocês sabem, isso é filosofia clínica, nenhum de nós está pregando perfeição aqui, qualquer que seja. Estamos tratando de um assunto que nos nossos dias ainda traz uma carga, muitas vezes grave, e que nos desafia na vida, no consultório. Pessoas, imagina quantas pessoas são flageladas existencialmente porque acham que cometeram uma grande mentira, ou sofreram uma grande mentira, ou vivem uma grande mentira. E às vezes o que se passa é uma questão de outra ordem, mas que explode exatamente nesse elemento moral, neste elemento ético. Aí o Sam Harris conversa com Kant. Olhem como ele coloca. Kant acreditava que mentir era muito pouco ético em todos os casos. E ainda quando a intenção era impedir um assassinato de uma pessoa inocente. Igualmente, em muitas outras concepções filosóficas de Kant, sua atitude, quanto à mentira não estava tão bem argumentada ou fundamentada como uma proposta, como se tratava, às vezes, e muito mais, de um preceito religioso. Esta virtude evidente da claridade, nunca mentir, na prática, a norma pode amparar condutas que são de uma psicopatia subscrita. A proibição pungente de mentir também é incoerente, desde um ponto de vista ético, salvo em um autêntico pacifista. Se acreditamos que há circunstâncias nas quais se pode ser adequado ferir ou até matar a uma pessoa, atuando, por exemplo, em defesa própria, em legítima defesa ou de um terceiro, não tem sentido destacar e descolar a mentira em idênticas circunstâncias. Aqui Sam Harris se afasta de Kant e se aproxima fortemente da filosofia clínica. De fato, como um filósofo clínico, podemos simplesmente abrir fogo contra a mentira sob qualquer face e dizer não se deve jamais mentir em qualquer circunstância? Como é possível, numa sociedade, num mundo em que vivemos, na nossa base categorial, assumir um tal compromisso? Não haverá uma mentira piedosa? Não haverá uma mentira para salvar vidas? Diante por exemplo, de um ato terrorista? Às vezes é a mentira diante de um ato terrorista que salvará centenas de vidas. O terrorista chega para o cidadão e diz que vai explodir um trem inteiro, um ônibus, mas que não é para ele contar porque contou em segredo. Será que essa pessoa permitiria que crianças, pessoas, animais de estimação explodissem, voassem pelos ares, sabendo que, ou cometeria uma mentira, já que prometeu não contar e salvaria vidas? É esse o dilema que Sam Harris coloca para nós. Será que em alguns casos a mentira então não passa, mesmo com toda a carga que pesa sobre ela? E nesse caso, seria justo, lícito, que condenássemos a mentira? Não seria o ato dela um ato de salvação, até recomendável em situações assim? É o que Sam Harris está nos dizendo. Não considero nenhuma razão para tomarmos a sério Kant quanto a este aspecto, escreveu Sam Harris. Em certas situações em que consideramos manifestamente necessário mentir, estaremos estabelecendo, em geral, que a pessoa que se vai enganar ou, ao mesmo tempo, é perigosa ou inacessível diante a qualquer tipo de um recurso que leve à verdade. Em outras palavras, estamos valorizando as perspectivas de estabelecer uma relação real com esta pessoa e que isso não existe. Nesse caso, Sam Harris está nos colocando que com determinadas pessoas você não tem como se relacionar pela verdade. Ou porque você está sendo coagido, você foi sequestrado, por exemplo. E ele diz que em situações extremas como essa, há uma abertura, sim, para o uso desindexado da verdade quando estivermos diante desses elementos. E aí ele cita vários exemplos, não é? No entanto, e aquilo que eu coloquei há pouco, Sam Harris também não ignora que esse discurso dele pode servir a propósitos muito diferentes daqueles a que ele se propõe, que é educar, que é procurar com que façamos um mundo melhor do que esse mundo tão problemático em que vivemos. Olhem quando ele entra na subjetividade o que ele vai nos dizer. Um dos principais problemas do mentiroso é que deve seguir o rastro de suas próprias mentiras. Nisto, há pessoas que são mais hábeis que outras pessoas. Os psicopatas podem assumir esta carga de explicação mental sem nenhuma perturbação aparente. Não é causalidade. São psicopatas. Não importa a eles o que os demais sentem. Estão preocupados com as suas próprias necessidades. Algumas pessoas são monstros do egocentrismo. Olhem, não é preciso ir tão longe para pegarmos exemplos assim. Não é? Vocês abrem um jornal às vezes e veem ali impressionantes líderes mundiais com arsenais atômicos brincando de desfilar como se fossem soldadinhos de chumbo, diante de milhões, bilhões de seres humanos, de animais, de plantas e de outras criaturas que habitam um planetinha tão pequeno como o nosso. Sam Harris diz que esse mentiroso subjetivo, olhem o perigo então, ele diz, estas mentiras constroem mais mentiras. A diferença das declarações, dos fatos, que não requerem nenhuma outra tarefa, é que as mentiras precisam ser protegidas continuamente dos choques com a realidade. Quando nós dizemos a verdade, não temos nada com que seguir o rastro dessa verdade. O próprio mundo se converterá nesta memória e se plantará perguntas, sempre podemos dizer daquilo que aconteceu. Mas o mentiroso deve recordar o que ele nos disse e a quem ele disse, e deve cuidar de manter as falsidades para o futuro. Esta exigência pode requerer uma quantidade de trabalho extraordinário. E aí ele coloca que esse que vai mentir vai precisar colocar outras capas, outras faces, outros recursos, outras simulações. Imaginem como é possível se você, uma pessoa dessa no meio do caminho, seduz você. E você entra no mundo dessa pessoa achando que vai construir um lar, família, filhos, outras coisas. Uma estrada, uma história. O que vai ser de você? Me diga. No consultório vocês ouvirão coisas assim. Então a garota tem 35 anos e diz: olha, doutor, ele não é nenhum ingênuo, ok? Se eu o seduzi e ele arruinou lá a família dele para ficar comigo, ele já sabia muito bem disso. Não é um santo, ok? Quer dizer, as coisas já não estavam bem lá na família dele, ele não estava bem com a esposa, não gostava dos filhos, eu até o salvei dessa situação no fundo. Então ninguém pode me julgar. Esse é um discurso que não raro habita esse tipo de enunciado de coisas no consultório. Para Sam Harris, o terreno da psicopatia é pródigo. Está aberto para muitos campos em torno desses elementos. Agora, essa que destruiu lá o casamento do outro, tirou os filhos e tudo mais, e agora está com ele, pode, curioso se um dia ele aprontar a mesma coisa para ela, agora com uma terceira ou quarta mulher, será que ela terá a mesma compreensão de que o casamento dela também não estava lá grande coisa? Será que os mesmos argumentos servem? Não, talvez agora ela diga não, mas a diferença é que quando eu destruí lá o casamento dele, eu fiz isso por amor. Ele está fazendo agora por safadeza, doutor. Vejam como essa matemática é flexível, não é? Porque obedece a certos propósitos, propósitos que Sam Harris coloca no âmbito da psicopatia. Uma das coisas mais graves em nossa época, que muitos terapeutas, aliás, têm pavor quando encontram no consultório, e que habita os nossos dias. Em filosofia clínica, vocês já compreendem, é só revisitar depois a aula, está toda em gravação, para que vocês tenham uma ideia de como a gente procede nestes e em outros casos. Não é diferente, ok? Temos nesses elementos. O Sam Harris retorna e pega dados estatísticos de Stanford, das várias universidades americanas que pesquisam o tema, inúmeros pesquisadores, e ele diz: as pesquisas indicam que os mentirosos confiam menos naqueles a quem para quem eles mentem. Olhem só, de todas as pessoas, os mentirosos, eles confiam menos nesses que foram vítimas das mentiras deles. O que será que ocorre? Ele conclui dizendo: parece que os mentirosos depreciam as pessoas para as quais eles mentem, para preservar seu ego e interpretar sua conduta como sendo justificada. Diante desse arsenal de coisas tristes, Sam Harris vai nos propor algum oxigênio. E ele diz: o que é integridade? O que significa ter integridade? Para ter verdadeira integridade, não devemos sentir a necessidade de mentir acerca da nossa vida pessoal. Vou repetir nas palavras dele, tá? Então ele pergunta: o que é ter integridade? E ele responde: para ter verdadeira integridade, não devemos sentir a necessidade de mentir acerca da nossa vida pessoal. Mentir é alçar a uma fronteira entre a verdade em que vivemos e a percepção que os demais têm de nós. Bem, então Sam Harris entra no terreno das grandes mentiras. E aí ele vai falar sobre os governos, sobre as empresas, sobre as instituições públicas, não é? É. Vou desligar o gravador para ouvir dos senhores considerações, dúvidas, questões sobre isso que vimos até aqui. Bem, após essas longas considerações, não é? Vamos fazer alguns comentários. Bem, primeiro foi colocada essa questão de Kant. É importante ter cuidado, tá, pessoal, com certas colocações. Olha, Kant, depois do trabalho da fundamentação dos costumes, ele vem então com a segunda parte, que é a crítica da razão prática, tá, de 1788. E ali ele retoma o tema, traz a racionalidade e aprofunda, colocando inequivocamente o postulado do imperativo categórico. E para Kant não tem saída isso aí, não é? Eu tenho que agir conforme uma instrução universalizante. Então, no caso que foi citado, se eu acho que posso proteger meu filho, e ainda que ele tenha agido errado e tudo mais, e acho que isso serve para todos, ok, então que eu siga por aí, não é? Vejam como ele se afasta muito dos elementos aqui colocados pelo autor que estamos vendo hoje. Mas tem outra coisa além disso. Ah, é importante, dentro da filosofia clínica, nós colocarmos assim, mas hoje as pessoas não fazem isso. Não, muitas pessoas fazem. Há mães que entregam seus filhos à polícia, porque usam drogas, levantam o telefone e chamam a polícia. Há muitos casos. Assim, olha, muitos e muitos, não é um caso, não são dois casos que serviriam de exceção. Há pessoas que, por exemplo, imbuídos de uma religiosidade, independente da linha, se um filho, se um pai, uma mãe ultrapassa certos limites, mas eles não pensam duas vezes antes de tomar as medidas que acham que são adequadas. E tomam mesmo. E agora, claro que se formos considerar estatisticamente o quanto isso ocorre, aí sim teremos problemas. E acho que é muito difícil a documentação específica de um caso que chega às nossas clínicas pelo país nas mais diferentes áreas, mas que muitos agem conforme o que pensam ser o certo, inequivocamente, nossa, mas agem mesmo. Já nesses 23, 24 anos de clínica que eu tenho, é impressionante o número de vezes que certas situações assim eu tive que lidar e é uma maneira complicada, em geral é. Sendo que cada caso, vocês sabem, é diferente. E por último, foi colocada a questão da como saber quando é verdade, quando é mentira. Especificamente, vejam, considerem que em alguns casos, vamos tomar aquilo quando é relevante sabermos se algo é verdadeiro ou se algo não é verdadeiro, do ponto de vista da verdade e da mentira, conforme a nossa época, a base categorial dos nossos dias, tá? Vamos pegar um caso bem concreto quanto a isso. Você está atendendo uma adolescente lá da sua escola, a menina diz que nunca fez aborto, que não houve nada disso, que foi uma invenção lá de outros, que ela não passou por isso nem nada. Bem, especificamente na clínica, e quando for o caso, temos como fazer a detecção no sentido de é verdadeiro, quer dizer, aconteceu ou não aconteceu? Vejam só, vou mostrar para vocês só alguns problemas para vocês terem uma ideia do que é, de onde podemos chegar com a complexidade disso e como não se trata de simplesmente o relógio está andando, o relógio está parado. Se fosse assim, essa questão já há muito tempo teria sido debelada por vários mecanismos. Não se trata disso. Há pessoas, por exemplo, que elas têm certeza que tiveram aborto e nunca abortaram. Outras, no entanto, fizeram aborto, foram a uma clínica clandestina, fizeram os procedimentos e, no entanto, juram no consultório e elas estão certas porque elas dizem que não fizeram. Elas apagaram isso. Vocês estudam os termos agendados do intelecto, o tópico 6? A pessoa apagou essa informação. Passou uma borracha, por várias razões, inadvertidas às vezes, mas apagou. Então não há esse registro. E quando na clínica, eventualmente, há uma confutação nesse sentido, de você colocar, olha, essa pessoa viu, você fez tal coisa, Nossa, aí é o que acontece pertence ao ramo da dramaturgia aberta, que eu, sabe? Uma pessoa diz, mas como você está contra mim? Você está mentindo, você está inventando? Há muito. E olha, quando entramos na área das equivocidades, então, que já aí não é essa questão de termos agendados o intelecto, mas é uma questão de perspectiva do tema. Minha Nossa Senhora, a coisa não termina jamais. Vai muito longe. Então, vejam as complexidades que temos. O Sam Harris não ignora esses nossos problemas, não. E ainda que ele não esteja se referindo propriamente a nós que trabalhamos no consultório, olhem como ele coloca, né, nesse texto que eu vou ler para vocês aqui. Ele diz assim: as coisas na vida são como eram em Ana Karenina, Madame Bovary e Otelo. A maior parte das formas de degradação pessoal e maldade pública se desencadearam e se sustentaram com base na mentira. Os fatos de adultério e de as outras deslealdades pessoais, as fraudes econômicas, as corrupções governamentais, genocídios, tudo isso requer um defeito moral adicional, a disposição para mentir. Mentir é quase por definição negar a cooperar com os demais. Mentir combina em um único ato a falta de confiança e de honradez. É ao mesmo tempo um fato de uma falha na compreensão e uma falta de vontade de ser compreendido. Mentir é dar um passo atrás no relacionamento. Ao mentir, nós negamos aos demais a possibilidade que vem de que com que eles possam ver o mundo tal qual como eu vejo o mundo. Toda mentira é um ataque direto contra a autonomia daqueles a quem mentimos. E ao mentir a uma pessoa, propagamos potencialmente falsidades a muitos outros, incluindo as sociedades inteiras. As mentiras dos poderosos nos fazem desconfiar dos governos e das grandes empresas. Eis a obra, a mentira de Sam Harris, que nós vimos hoje. Quando eu enviar para os senhores depois a aula editada, vocês receberão a capa da obra, não é? Ela não existe em português, mas já fica aí até a indicação de que se traduza essa obra para o nosso idioma, dada a importância e a atualidade dela. Em filosofia clínica, esses elementos precisam profundamente do exame da historicidade, da EP, dos procedimentos clínicos. Não imagino como poderíamos tratar isso de outra maneira, quer dizer, com postulados já prontos. Isso funcionaria para um ser humano? Sam Harris diz que, sem exceção, nós todos mentimos. Ora mais, ora menos, ora aqui, ora lá, com as nossas premissas sociais. E ele acha que, se queremos ter um mundo melhor, se queremos uma sociedade melhor, precisamos sim erradicar isso que se chama de mentira. E ele sabe que a tarefa é dificílima, não é? Mas ele sabe que temos aí. Estamos trabalhando todos para um mundo melhor. Talvez o mundo do futuro próximo, nós não tenhamos mais nem verdade nem mentira. Talvez tenhamos outros elementos muito mais profundos e de outras ordens. Mas lembrem que até sociedades anteriores à nossa, em muitos momentos, a diferenciação entre isso significava praticamente a diferença entre viver e morrer. E muitas vezes hoje é assim também. Quero falar por último para vocês como filósofo clínico, como professor de vocês, colega de vocês, como aquele que atende muitos dos filhos de vocês, amigos de vocês, pessoas que vocês me encaminham e tudo. O que a minha experiência em consultório é que essa discussão do Sam Harris sim cabe e é importante. Mas eu convido a cada um de vocês a considerar na sua intimidade como isso é para vocês. Vejam se para vocês a verdade e a mentira não funcionam de maneira bem cartesiana, e que você, da maneira mais prosaica, lá à moda do século XVIII, XIX, XVII, se você não vive profundamente isso, se você na sua vida cotidiana você vai considerar Kant, você vai considerar Sam Harris, ou se é tudo muito prosaico e muito bem. Você chega em casa e sua esposa diz, seu marido diz, ah, a gente não vai viajar esse final de semana. Diz, o que que houve? Ah, eu usei aquele dinheiro para uma amiga, um amigo que precisava. E você fica indignado e briga com ele, briga com ela. Diz, você mentiu para mim, você fez isso, fez aquilo. E esquece quantas vezes você fez disso para pior. Não é mais ou menos essa matemática desvairada de paradoxos que muitos vivem nos seus cotidianos? Será que o discurso de Sam Harris é tão distante quando ele propõe algo que parece até ingênuo às vezes? Mas será que uma tentativa nossa, de cada um, de melhorar um pouco seu dia a dia, seu mundo, suas coisas, longe de qualquer perfeição, já não seria um comecinho para talvez gerações futuras não terem que passar pelo que nós passamos, aqueles que estão conosco passam? Fica aí a vocês o convite para reflexão, com a gravação que vocês vão receber, e o meu agradecimento por mais uma aula.